O Notícias Agrícolas segue na conferência anual do Conselho Empresarial China-Brasil e agora conversa com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro, que, claro, trouxe todas as possibilidades que o Brasil ainda tem para ampliar suas relações com a China. Não é isso, secretário? Seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo conosco.
É um prazer conversar com vocês.
Secretário, o senhor falou muito durante a sua explanação aqui no evento sobre essa metamorfose das economias, tanto do Brasil quanto da China. Como é que elas se aproximam nesse momento?
Bem, há uma relação já constituída ao longo de 45 anos que, do ponto de vista comercial, se expressa na importação por parte do Brasil de produtos chineses de alto valor agregado e da exportação brasileira para a China de alimentos, commodities agrícolas e commodities minerais. A China ainda tem muito que crescer em infraestrutura, ainda tem muito que crescer em renda per capita, o que vai, por meio do seu próprio processo de inclusão social, trazer mais consumidores para esses bens, onde o Brasil tem tantas vantagens comparativas, como é o caso do setor agroindustrial, como é o caso do setor de alimentos. Agora, isso representa macroeconomicamente valores expressivos, afinal de contas o comércio bilateral já se encontra em 100 bilhões de dólares, mas há muito mais que se pode fazer em termos de projetos de infraestrutura, de formação de joint ventures entre empresas brasileiras e chinesas, seja para explorar o mercado dos dois países ou terceiros mercados. Então nós estamos agora numa fase, digamos assim, de construção de estratégia, de abrir essas portas, né, que essa nova fase do crescimento econômico na China e do Brasil também oferece. Eu estou muito otimista e acho que é uma oportunidade dourada para o crescimento brasileiro.
O senhor citou esse comparativo, né? A China como um antigo freguês do Brasil e agora se tornando um parceiro estratégico. Que desafios o Brasil enfrenta para realmente se tornar um parceiro estratégico da China nesse momento?
Eu acho que o principal desafio é um desafio interno do Brasil, né? O Brasil precisa ter um conjunto de políticas públicas voltadas ao futuro para responder questões como o que o Brasil quer do projeto Belt and Road, o que o Brasil quer da capacidade que os chineses têm hoje de investir em infraestrutura na América Latina, o que o Brasil quer em termos de formação de joint ventures, o que o Brasil quer em termos de parcerias tecnológicas. Não, é um esforço um pouco interno do Brasil. Em seguida vem essa tarefa de você se mostrar mais na China, né? As commodities, como a gente sabe, não são vendidas, elas são compradas, mas é uma série de coisas que o Brasil pode vender, uma série de oportunidades também que o Brasil pode conclamar para a atenção dos chineses e que vai merecer uma presença física mais importante, mais constante, não apenas na capital chinesa, Pequim, mas nesses outros centros emergentes da China, Shenzhen, Xangai, Hong Kong. É isso que eu entendo será um dos principais temas, né, a serem discutidos e examinados durante a visita do presidente da República à China no próximo mês de outubro.
E essa nova fase da economia chinesa, ela provocou um efeito em cadeia na Ásia, né, secretário? Esse efeito, ele chega ao Brasil também como outras oportunidades? O Brasil tem condições de ampliar os seus mercados na onda dessa nova fase da China impactando em outros países?
Sim, um dos principais efeitos colaterais dessa transformação da economia chinesa é que há um processo vibrante de industrialização de países também emergentes na vizinhança geográfica da China, né? Países que têm populações muito grandes. É o caso da Índia, é o caso da Indonésia, é o caso do Vietnã. E, portanto, a demanda por alimentos, a demanda por commodities agrícolas e minerais nesses países também vai contribuir para aquilo que na minha apresentação eu chamei de uma mudança estrutural da curva de demanda global por commodities. Essa é uma excelente notícia para o Brasil. O meu temor é que o Brasil fique acomodado com essa situação, né? E, na realidade, o grande desafio também para um país que tem essas vantagens comparativas em alimentos, como é o caso do Brasil, é ir acrescentando novas funcionalidades, fazendo novos investimentos em valor. Não há nenhum problema em você ser um grande produtor e exportador de commodities. Aliás, o maior produtor e exportador de commodities do mundo são os Estados Unidos. E isso não os impede de ter a economia do Vale do Silício, de ter algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Essa é uma lição que nós temos de aprender.
Ou seja, a gente tem que realmente buscar consolidar a ampliação da nossa pauta de exportação, inclusive nesse momento em que estamos fortalecendo as relações com a China e essas outras economias emergentes.
Sem dúvida. É um esforço, por um lado, de exportar, de variação, né? Aumentar a gama daquilo que é exportado para a China e para o Sudeste Asiático, em termos de mais agregação do valor, mas significa também utilizar os recursos que vêm da exportação desses bens para a construção de novas capacidades no Brasil, né? Ou seja, aprender aquela velha lição que você pode, por vezes, fazer comércio em bens de menor valor agregado, né? O que gera um resultado que você direciona para a construção de bens intensivos em tecnologia. Essa é a grande lição das economias do século XXI.
Secretário, como que o senhor vê essa nova fase também da economia do Brasil, do governo brasileiro, um governo completamente diferente do que a gente observou nos últimos anos? Como é que o senhor vê essa mudança para os acordos comerciais, para os acordos bilaterais, para essas relações que estão sendo aí ampliadas? Como é que o senhor vê esse novo momento aí do governo Jair Bolsonaro?
Bem, o Brasil tinha uma anomalia, né? Não apenas o baixo percentual que o comércio exterior representa no produto interno bruto brasileiro, ao contrário da experiência da grande maioria dos países que teve sucesso nesses últimos 70 anos, mas também pelo fato do Brasil ter sido, sobretudo nesse século, né, de 2000 para cá, um ator muito tímido, não apenas na redação de acordos comerciais, mas também nas chamadas cadeias globais de valor. Porque esse é um outro efeito muito importante dos acordos comerciais. Eles permitem uma maior interdependência entre os países. E a história está nos mostrando que quem embarcou nesse rumo teve mais sucesso do que o Brasil, que ficou ensimesmado. Então a gente tem corrigido isso. Conseguimos o acordo com a maior economia do mundo no agregado, que é a economia da União Europeia, anunciado no dia 28 de junho. Fizemos agora mais recentemente um acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, que envolve alguns países de altíssima renda per capita, como é o caso da Noruega e da Suíça. Estamos reformulando o Mercosul para que ele fique menos parecido com uma fortaleza protecionista e mais um veículo de integração. Anunciamos na sexta-feira um acordo automotivo com o México que mostra o caminho para o com a Argentina, que mostra o caminho para o livre comércio. Estamos negociando também com o México, com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Singapura. Ou seja, nós estamos um pouco corrigindo, né, essa característica tão negativa do Brasil no passado, que foi um protecionismo exacerbado, um isolacionismo que simplesmente atrasou o crescimento da nossa economia.
Isso, consequentemente, vai fazer com que o Brasil se torne um ambiente mais favorável para investimentos e para negócios de uma forma geral?
Sem dúvida. Talvez um dos principais benefícios que vem junto, um bônus que vem junto dos acordos internacionais, é que aquilo que foi tratado, que foi decidido, funciona como um acelerador da sua própria modernização institucional. Ou seja, nós temos que fazer modernizações na nossa legislação trabalhista, no nosso ambiente de negócios, para que a gente possa ser competitivo de acordo com a cronologia que o próprio acordo nos oferece, né? A grande experiência internacional é essa, né? Às vezes você se vincula a um tratado internacional e a partir daí você próprio tem que se preparar com maior eficiência para enfrentar esses novos desafios. Eu acho que vai ser uma situação muito, muito bem-vinda para o Brasil. E isso não é apenas o resultado do acordo com a União Europeia, mas também de outras iniciativas desse governo, como, por exemplo, fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que nada mais é do que uma instituição de boas práticas. A própria lição de casa que você vai fazendo para ser aceito na instituição melhora o ambiente de negócios do seu país.
Secretário, é inevitável a gente não citar a questão da guerra comercial da China com os Estados Unidos, porque também já se discutiu muito durante o dia que essa é uma situação que afeta a economia de uma forma geral. O senhor sente que podemos ter impactos aí duros, severos para a nossa economia, ou nesse momento ainda estamos sendo beneficiados por toda a oportunidade de maior exportação que temos, principalmente no agronegócio, enfim? Como é que o senhor vê esses efeitos para o Brasil?
Bom, você tem duas dimensões, né, de efeitos. Por um lado, você pode ter oportunidades pontuais para soja, para carne, para alguns bens que são exportados pela economia americana à China, e que são substituídos, por conta de retaliações chinesas, por exportações brasileiras à China. Mas, às vezes, isso é uma atividade de curto prazo, a interdependência americana e chinesa é bastante grande. Não sei se vale a pena você apostar nesse dissenso como algo mais permanente, né? O que é verdade, se esse conflito, né, se essa tensão China e Estados Unidos se prolonga ao longo do tempo, toda a economia do mundo vai subdesempenhar, ela vai ter uma subperformance. Isso é ruim para o Brasil, porque nós estamos tendo que fazer uma série de ajustes macroeconômicos. É melhor você fazer essas correções num ambiente de um dia de sol bonito lá fora do que em conjunturas onde há muita incerteza, há muito risco. Né? Então, enfim, vamos aproveitar as oportunidades pontuais, mas vamos saber que, no limite, o que o Brasil torce é por uma economia internacional estabilizada e que cresce de uma maneira a permitir também a correção de rumos que a economia do Brasil tanto precisa.
Para a gente finalizar, secretário, como representante, né, como porta-voz dessas relações exteriores do Brasil, como é que o senhor vê essa, ou que mensagem o senhor deixa para o setor, para o agronegócio? O objetivo é realmente a gente se consolidar como um país de livre mercado e tomar proporções maiores no comércio mundial?
Tá, bom, eu falo mais em termos de relações econômicas, né, sou do Ministério da Economia, do que para uma mensagem maior em termos de política externa. Mas na área econômica, claro, o mundo não está necessariamente ruim para o Brasil, né, porque é um mundo que continua a crescer em epicentros que vão demandar muitos bens, onde o Brasil tem vantagens comparativas. Há um grande estoque de recursos estacionado em países que têm interesse, não apenas de retorno no investimento, mas também interesse, às vezes, por segurança alimentar, acesso a um outro bem, que casa com as oportunidades, com as necessidades do Brasil. E, claro, o Brasil tem tudo para se transformar, já é em muitos setores, né, o principal veículo de alimentação de um mundo que não para de crescer economicamente, demograficamente, e que precisa muito daquilo que o Brasil e os brasileiros conseguem produzir.
Secretário, agradeço muito pela sua companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas, é um prazer.
Obrigado.
Bom, é isso então, conosco aqui no Notícias Agrícolas, Marcos Troirro, que é secretário de Comércio Exterior e Relações e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, nos dando aí então como é que caminham as relações exteriores do Brasil, principalmente quando o assunto é economia e as políticas externas que a gente está aí desenhando para trazer mais oportunidades para o Brasil.